aspecto da palavra de Deus, quanto no aspecto dos tratos de Deus, né? Da providência de Deus sobre as nossas vidas. São os dois lados da cruz, do trabalho da cruz em nós. Também já falamos. Agora, o último assunto desses quatro, o reino. Por que que ele vem por último? Porque, irmãos, o reino nunca será uma verdade para nós sem uma visão desses outros assuntos. Sem uma visão clara de Cristo. O foco do reino é Cristo. Quando o Senhor falou assim, alguns que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que eles viram, quando nós falamos em reino, a tendência natural da nossa mente é desenfocar, não é? Quando nós falamos de reino, nós pensamos numa esfera de autoridade com governantes e governados, né? Nós pensamos num certo tipo de domínio, não é isso? Nós pensamos em exercício de um certo tipo de autoridade, mas, irmãos, quando o Senhor levou aqueles discípulos para ver o Filho do Homem no seu reino, eles não viram nenhuma esfera hierárquica de poderes, eles não viram nenhuma expressão externa do reino, não é? Eles não viram nada disso. Eles não viram o reino exercido de forma prática, não é? Eles não viram os assuntos do reino. Como é que o reino funciona? Eles não viram isso. Eles viram que o foco do reino é o próprio rei na sua glória. O próprio foco do reino é o rei. Não são os assuntos do reino. Todos os assuntos do reino são consequências do que o rei é. É ser participante do reino significa ser parecido com o rei. O rei e o reino são uma coisa só. Então, a primeira coisa importante que nós precisamos perceber é o que é o reino. Porque a nossa ideia, então, é tentar trazer uma expressão prática do reino. O reino funciona assim, o reino é assim. Nós precisamos ver primeiro o foco. Existem algumas coisas que o Senhor colocou no capítulo 18. A gente vai examinar, talvez, na próxima reunião. Existem questões específicas sobre o reino. Agora, nós vamos ver que todas elas tocam um caráter interior. Todas elas têm um significado moral, espiritual, interno, e que então, obviamente, tem expressão externa. Nós vamos ver no capítulo 18 de Mateus, não é? Mas então vamos tomar esse primeiro cuidado. O que que é o reino? O Senhor Jesus, quando chamou seus discípulos e disse, olha, alguns não passarão pela morte, verão o Filho no reino. O que que eles viram? Eles viram a glória do rei. Essa era a expressão do reino. Então, como que o reino pode ser expressado? Quando o rei é expressado. Se o rei não é expressado, não há reino. Os irmãos estão vendo que isso faz toda a diferença? Os irmãos estão vendo que o reino não é questão de um certo tipo de ensinamento? Você pode ser bem ensinado e ficar fora do reino. Você pode compreender o que é o reino e ficar fora do reino também. Você pode conhecer algo da beleza do reino e ainda ficar fora do reino. Porque, irmãos, por mais incrível que pareça, a nossa mente pode ser conquistada pelas verdades de Deus, pela visão de Deus, visão do reino, visão de Cristo. Nosso coração pode ir em direção a esse assunto, de certa forma, mas, de algum modo, aquilo que há de mais interior em nós pode resistir ao aprofundamento interior do reino. Então nós ficamos no reino como um conceito. Nós ficamos com o assunto do reino como uma visão. Nós ficamos com o assunto do reino como um ensinamento. Nós somos capazes de ensinar o reino para o outro, mas nós mesmos ficarmos de fora. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha esse temor no seu coração. Isso gerava um temor em Paulo quanto a esses assuntos do reino. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim que ele temia que, tendo pregado a outros, pregado o quê? O evangelho do reino, pregado os desígnios de Deus, o plano de Deus. Ele diz, eu temo que, tendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. Então, só uma prova, pelo próprio temor de Paulo, que nós podemos até pregar o reino e ficar fora dele. E isso não é um assunto pequeno. Porque o reino não é uma questão de maneira de ser. O reino não é uma questão de ensino, o reino não é uma questão de visão, o reino não é uma questão de entendimento. O reino é uma questão de render-se a tudo isso, à visão, à revelação, ao entendimento. Então, essa nota central do reino, irmãos, é a nota da rendição. Se nós queremos entrar no reino, então nós temos que tomar a cruz, rendição, submissão. Do contrário, o reino para nós vai ser uma visão, quando muito. O reino para nós vai ser um ensino. O reino para nós vai ser uma pregação, mas não vai ser uma realidade. Então, vejam a importância desse primeiro aspecto. Quando eles viram, foram chamados para ver o reino, o que eles viram foi o rei em glória. Então, qual é o significado então mais prático do reino de Deus? É Cristo sendo expresso na sua glória. Então, se a glória de Cristo pode ser vista de mim e de você, isso significa que nós conhecemos algo do reino. O que é a glória de Cristo? Esse vai ser o assunto, talvez, da próxima reunião. Nós vamos ver no capítulo 18. Quais as expressões no capítulo 18 de Mateus que o Senhor usou para falar do reino? Ele usa a figura de uma criança. Nós vamos ver o que ele quis expressar ali. Ele fala sobre marcas do caráter do reino. Mateus 18. Depois ele fala sobre o não desprezar uns aos outros. Depois ele fala sobre separação do mal. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. O Senhor está dizendo que não há expressão do reino se o nosso coração não é sério nas questões de separação prática do mal. Se nós não temos sido separados de forma prática do mal, nós estamos fora da expressão do reino. Preste atenção, da expressão do reino. Eu não estou dizendo que você fica fora no sentido eterno, que você fica fora no sentido objetivo. Se você nasceu de novo, você está no reino. Mas a questão não é estar no reino, a questão é viver no reino. A questão não é pertencer ao reino, a questão é o reino ser edificado em nós. Né? Essas duas questões são diferentes, embora sejam complementares. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino. Foi o que o Senhor falou para Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode nem ver o reino, né? E quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Mas a questão envolvida aqui, irmão, não é nem ver e nem entrar. Porque nós tanto já vimos quanto já entramos. Se é que já nascemos de novo, não é? A questão agora é viver no reino. De tal forma que o rei possa ser expresso, a sua glória expressa de nossas vidas. Esse é o reino. No sentido prático do termo. Então, se em nós o reino do Senhor não está sendo edificado, nós estamos fora do reino no sentido prático. E estaremos fora do reino no sentido vindouro, no sentido milenar. Não reinaremos com Cristo. Essas coisas precisam ficar absolutamente claras. Para que nós não façamos uma mistura na nossa cabeça e fiquemos sem entendimento de nada. Não é? O que Pedro disse na sua segunda epístola, aquele texto que eu citei, 2 Pedro 1,11, desta maneira é que vos será, presta atenção naquele verso, 2 Pedro 1,11, desta maneira, qual maneira? Qual maneira, irmão? Associai com a vossa fé, virtude, poder, uma fé com obras. Não é uma fé que diz eu creio, você crê, mas até o diabo crê, a Bíblia diz, o diabo também crê, não é? Você precisa associar com a sua fé poder, você crê, mas sua fé tem poder? Você crê, mas sua fé te separa do mundo? Você crê, mas sua fé te separa da carne? Você crê, mas sua fé te leva a triunfar sobre o pecado? Você crê, mas você anda segundo as suas próprias maneiras? Então Pedro diz assim, associai com a fé a virtude. Virtude significa poder. É uma fé, então, que expressa, é uma fé que tem poder, é uma fé que produz separação. Com a virtude, conhecimento, com conhecimento, domínio próprio, e assim vai. Nada podia ser mais claro, né? Pedro está falando sobre a vida no reino. A vida no reino é associai com a fé, mais virtude, mais poder, mais obras, mais separação, mais santidade, né? Com a virtude, conhecimento, mais conhecimento, não é conhecimento intelectual, não. É conhecimento vivo de Deus, né? Aponta para comunhão, aponta para relacionamento. Conhecimento. Com conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, piedade, fraternidade, amor. Olha lá em 2 Pedro. Então é a vida desenvolvida no reino. Agora, como que ele termina citando o verso 11? Pois desta maneira, sem essa maneira, não tem entrada no reino. Mas desta maneira, associando com a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe qual o significado desse versículo? O reino milenar. O reino de Cristo. O reino que Ele irá trazer na sua vinda. O reino desse rei glorificado como Ele é hoje nos céus. O reino que terá expressão na terra quando o Senhor voltar na sua segunda vinda. Foi isso que Ele falou aí para os discípulos em Mateus. Ele falou, vocês vão ver o Filho do Homem no seu reino. Olha o que Ele fala, olha lá em Mateus, no versículo 27 do capítulo 16. Forma esse quadro, irmão, na tua visão, senão você vai se perder. Você não vai entender o significado do reino agora, o significado do reino por vir. Qual a relação do reino agora com o reino por vir? Será que eu posso entrar no reino por vir sem viver no reino agora? Será que posso? Qual a relação desses dois aspectos do reino? Essas coisas têm que estar claras para nós, para que então essa visão possa nos conduzir, né? Então, olha lá no capítulo 16 de Mateus, presta atenção no verso 27. O que Jesus está falando em Mateus 16, 27? Porque o Filho do Homem há de vir. Que mais? Na glória do seu Pai. Que mais? Com seus anjos. E por último, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Agora responda para mim. O Senhor Jesus fez isso quando Ele veio a primeira vez? Fez? Claro que não, irmão. Ele não veio para retribuir ninguém segundo as suas obras. Ele diz assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Mas como que Ele vem a segunda vez? Para julgar o mundo. Então aqui que Ele está se referindo em Mateus 16, 27. A sua segunda vinda. Como que Ele virá na sua segunda vinda? Ele vai mostrar para três discípulos. Ele vai mostrar para três como que Ele virá. Pedro, Tiago e João verão como Ele virá. Alguns que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então agora Ele vai mostrar para eles como Ele virá segunda vez. Então Ele sobe no monte, Ele se transfigura. Então agora o texto fica bem claro, não é? Irmão Pedro, Tiago e João não podiam ter uma visão mais deslumbrante. Os irmãos já pensaram nisso? Eles tiveram o privilégio de ver o Filho do Homem, como Ele virá na sua segunda vinda. Irmão, foi uma visão aterradora. A Bíblia diz que Pedro não sabia o que falar, então ele falou. Tão apavorado que ele ficou. Não é? A Bíblia diz que ele ficou trêmulo, Marcos diz. Apavorado, ele não sabia o que dizia. Né? A Bíblia diz aqui em Mateus que uma nuvem luminosa, presta atenção em alguns detalhes sobre o reino. Nuvem luminosa. 17:5. Localiza essa expressão aí. Nuvem luminosa. Mateus 17:5. Sabe o que significa isso aqui para o judeu? Significa aquela Shekinah. Sabe o que é Shekinah no hebraico? Shekinah no hebraico significa morada. A palavra Shekinah, morada ou habitação. Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá no Santo dos Santos com sangue para ser oferecido ao Senhor, como que Deus se manifestava em cima do propiciatório? Com aquela Shekinah, Ele enchia aquele quarto, aquele quartinho fechado, sem janela, sem porta, sem nada, não é? O sacerdote passava pelo véu, que fala então de Cristo, não é? Ascendendo aos céus, até a presença do Pai, com sangue, nunca sem sangue, não é? A perfeita redenção. Então ele entrava naquele quartinho e a Bíblia diz que a glória de Deus enchia o tabernáculo. Os que não podiam entrar, lá do lado de fora o povo, eles viam aquela nuvem descer e se assentar. Ela fumegava sobre o tabernáculo. Aquilo era Shekinah. O que eles sabiam que estava acontecendo ali? O Deus da glória estava em comunhão com o seu povo sem destruí-lo. Sem destruí-lo. O Deus que é santo, santo e santo. Estava em comunhão com pecadores, sem destruí-los. Por quê? Porque o sangue, o sumo sacerdote com o sangue, estavam lá dentro do Santo dos Santos, figura de Cristo. Né? Então a Shekinah, a glória de Deus, enchia a morada. Né? Shekinah é morada, enchia aquela habitação, o Santo dos Santos. E sobre o tabernáculo, aquela nuvem. Então essa expressão, nuvem luminosa, ela faz alusão àquela Shekinah. É um detalhe muito importante. Sabe por quê? Porque aqui diz assim, olha, uma nuvem luminosa os envolveu. Né? Eles ficaram dentro daquela manifestação. É por isso que eles ficaram ali aterrados, irmãos. Se fosse simplesmente uma nuvem, ninguém tem medo de estar dentro de uma nuvem. Não é? Mas era uma nuvem especial. Por isso a descrição de Mateus, nuvem luminosa. Não é? Luminosa, não era uma nuvem comum, era a Shekinah. Então os irmãos estão vendo aonde que Pedro, Tiago e João foram levados? Aquela nuvem luminosa os envolve. Pedro fica ali, então, aterrado. O evangelista Marcos diz que ele cai de bruço, quase que desmaiado, não é? Tremendo. Então, quando aquela, depois ele falar que faria tendas para Moisés, para Elias, sem saber o que dizia, ele ouve aquela voz vinda da nuvem. Essa é outra questão importante. Aquela Shekinah, então, que para eles falava da glória de Deus, testifica sobre uma única pessoa. Então agora nós vamos fazer a ligação aqui, da Shekinah com Jesus, da Shekinah com Cristo. Como que essa Shekinah, essa morada, essa glória de Deus se manifesta? Onde? Em Moisés? Em Elias? Não. Moisés e Elias foram tirados de foco. Então os três evangelistas dizem que eles a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Irmãos, os três tiveram o privilégio de ver o Filho do Homem por dentro. Os irmãos conseguem ver isso? É como se Pedro, Tiago e João, eles fossem aquele sumo sacerdote lá do Velho Testamento. Aquele único que tinha a chance de entrar lá no Santo dos Santos, onde homem nenhum entrava. Eles puderam como que ver o Filho do Homem por dentro. Todos os outros o viam só por fora. Ele não é o filho do carpinteiro? Seus irmãos não estão entre nós? Ele não é filho da Maria? Nós não conhecemos sua família toda? Como que ele pode falar desse modo? Como que ele pode ensinar assim? Como que ele pode cativar essas vidas? Como que ele pode ter autoridade dessa maneira? Eles não conseguiam compactuar, não é? As duas coisas. Então o Senhor Jesus leva esses discípulos, em especial, Pedro, Tiago e João. É por isso que Pedro fala sobre isso lá no seu epístolo. Como que ele poderia não falar? Ele viu essa glória. Ele diz, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando pela glória excelsa, ele põe lá com letras maiúsculas, você viu lá na epístola? Pela glória excelsa, com letras maiúsculas, lá em 2 Pedro. Lhe foi enviada, aquela voz foi para Cristo. Este é o meu filho. Então é aquela Shekinah falando do próprio filho. Nem Moisés nem Elias podem ser colocados do lado dele. Moisés e Elias apontavam para ele. Moisés e Elias falaram dele. Quando ele então foi revelado, Moisés e Elias estão terminados. Moisés cumpriu seu ministério e Elias também, não é? O filho veio. Então aquela nuvem luminosa testifica sobre a glória do filho. Esse é o foco do reino. Vermos o reino de qualquer forma que não comece por aqui já é um erro. Nós temos que ver o reino por aqui. Tudo mais que a gente vai examinar na próxima reunião é decorrência desse reino. É decorrência do que o rei é. Contemplando esse rei, nós somos transformados na mesma glória. Paulo disse aos Coríntios, lembra? Nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na mesma glória, naquela imagem, né? É um trabalho do Espírito do Senhor, Paulo diz lá em Coríntios. Então os irmãos estão vendo o que é o reino? O reino é o caráter do rei, a própria pessoa do rei. E o que é reinar para nós? É ser semelhante ao rei. Reinar é ser semelhante ao rei. Então quando nós formos examinar Mateus 18, os irmãos vão ver que o Senhor coloca características ali. Características de semelhança com ele, características de caráter. Ele fala sobre princípios fundamentais do reino, mas isso vem depois, né? O foco então está nele mesmo, no Senhor Jesus. Primeira coisa importante sobre o reino então é essa. Lá no texto que nós lemos de 2 Pedro, queria que os irmãos notassem uma pequena expressão que aparece ali. 2 Pedro capítulo 1. Olha o versículo 19. Vejam que no verso 17, 2 Pedro 1, 17, ele diz, ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Quando pela glória excelsa, essa é a Shekinah, né, que nós falamos. Pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora o verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O que Pedro está dizendo aqui para nós? Pedro está fazendo uma referência à palavra do Velho Testamento. Quando ele diz, temos confirmada a palavra profética, ele está se referindo aos profetas do Velho Testamento. Temos muito firme, diz uma outra tradução, a palavra dos profetas. Está vendo a importância do que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo que os profetas profetizaram apontava para esse foco, o rei que viria, a glória desse rei. Os profetas profetizaram esse rei em dois aspectos: esse rei como estando em glória, esse rei como estando em sofrimento. Não puderam conjugar essas duas coisas, porque elas são inconciliáveis, né? Naturalmente falando. Em alguns momentos, a palavra profética, a palavra dos profetas, profetizava que o rei iria sofrer. Outra hora, a palavra profética dizia que o rei iria reinar. E eles não conseguiam conjugar essas duas coisas. Então, quando Jesus se revelou, eles começaram a ter uma pequena visão, né? E depois que ele morreu, ressuscitou, então tudo ficou claro para os profetas. Que ele viria, então, ele se revelaria ao homem, não é? Em dois estágios. Primeiro, ele viria como rei salvador. Primeiro, como rei salvador, para buscar aqueles que no coração eterno de Deus ele tinha escolhido, para levar estes seus a participar da sua glória, para formar nesse povo chamado igreja, a sua igreja, o seu próprio caráter. Então, o rei viria como salvador. Esse é o tema de Mateus, né? O rei salvador. E depois, então, na sua segunda vinda, o rei viria como juiz. O rei viria para julgar. Duas vindas. Então os profetas ficavam ali tão confusos quando eles profetizavam essas duas coisas, né? Olha que lá na epístola de Pedro, na primeira, volte um pouquinho, para que você veja então com bastante clareza essa questão do reino, na pessoa do rei, e qual o significado disso. Olha a 1 Pedro capítulo 1, que texto interessante, a partir do verso 10. 1 Pedro 1, 10. Veja então que no contexto aí anterior, Pedro está falando dessa salvação em Cristo, né? Nós temos nele uma viva esperança, nós somos regenerados, todo assunto aqui de salvação, né? Depois no verso 10 ele diz assim: foi a respeito desta salvação, que ele já falou então, até o verso 9, que os profetas, lá do Velho Testamento de novo, indagaram e inquiriram. Então eles profetizavam, mas indagavam. Eles não sabiam como, quando. Eles inquiriram. Os quais profetizaram acerca da graça, a voz destinada. Não era a eles, né? Era o Cristo que viria depois deles. Olha agora o verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião. Quando que esse Messias que eles profetizaram viria? Qual a ocasião? Quais as circunstâncias oportunas? Presta atenção nessa expressão agora. Indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Muito interessante, né? Está dizendo que o Espírito de Cristo estava lá nos profetas do Velho Testamento. Mas Cristo ainda não tinha se revelado em carne. Mas Cristo é eterno, não é? Ele é o Filho de Deus. Então quem que falou por meio daqueles profetas? Cristo. O Espírito de Cristo que neles estava. Então qual foi o tema deles? Cristo. Qual o assunto? Dois assuntos. Vamos continuar o texto, irmãos, vão ver. O Espírito de Cristo neles estava, né? E o que eles pregaram? Ao dar de antemão, antecipadamente, lá no tempo do Velho Testamento, eles deram testemunho. A pregação deles foi sobre os sofrimentos. Lembra de Isaías 53? O servo do Senhor ultrajado, não é? O servo do Senhor que foi humilhado, o servo do Senhor que foi desprezado, o servo do Senhor que foi moído, sofrimentos, né? Isaías 53. Mas quando você vai para Isaías 54, você vê diferente. Você vê o reino, né? O rei. Então, os sofrimentos referentes a Cristo, os sofrimentos de Cristo, e sobre as glórias que os seguiriam. Pedro agora vê com clareza, sofrimento antes e glória depois. Mas os profetas do Velho Testamento não. Eles não conseguiam ver. Não é? Eles profetizavam as duas coisas e não conseguiam, então, coaduná-las. Né? Então, irmãos, versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Agora são os profetas atuais, não é? Esses que agora pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. A palavra perscrutar significa abaixar, abrir o véu e ver por dentro. Perscrutar, sondar. Anjos anelam perscrutar. Então, os irmãos, vejam que todo esse texto que nós citamos, eles trazem um foco bem seguro, né, do que é o reino na pessoa do rei. Lá no capítulo 17 de Mateus, uma última expressão que eu queria comentar com os irmãos. Vamos ver em Lucas essa narrativa. Lucas capítulo 9. A mesma narrativa da transfiguração. Lucas 9. Olha o versículo 29. Lucas 9, 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Rosto, vestes. Duas questões específicas a respeito do reino. Rosto fala de caráter. Rosto fala de caráter. O seu rosto foi transfigurado. Em primeiro lugar. Depois disso, suas vestes resplandeceram de brancura. Vestes na Bíblia sempre tem relação com conduta externa. O seu rosto foi transfigurado e suas vestes resplandeceram de brancura. Muito interessante como eles retratam. Qual é o foco a respeito desse assunto do reino? Caráter. Seu rosto foi transfigurado. Mas como que esse caráter, essa realidade interior se expressa? Vestes resplandeceram de brancura. Então, mais uma vez, esse equilíbrio do reino, né? Interior, exterior. Rosto e vestes. Então, desde a primeira abordagem no reino, no capítulo 17, a gente tem um perfeito equilíbrio. Quando formos ao capítulo 18, na próxima reunião, nós vamos ver esse mesmo equilíbrio. Então, rosto, caráter, vestes, conduta. Os dois assuntos tocam o reino. O reino não é só uma questão de caráter. E o reino não é só uma questão de conduta. O reino é uma questão primeiro de caráter e também de conduta. Então, se nós não temos uma conduta adequada ao reino, nós temos que verificar se nós temos tido o caráter do reino. Os irmãos vejam a importância desse assunto. Paulo, quando escreve aos Coríntios, Paulo sabe que muitos deles podem não ter essa realidade. E nem mesmo pertencerem ao Senhor. Então Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Lembra? Se é que já não estáis reprovados. Paulo orientou assim os coríntios. Então, irmão, nós nunca podemos perder de vista essa segunda questão agora. Nós já vimos que o foco central do reino é o rei. O foco do reino é o rei, é a glória do rei. Se a glória do rei não está em nós, nós não estamos no reino. Agora vamos ver esse segundo aspecto aqui um pouquinho para a gente terminar. O reino envolve agora duas questões práticas. O reino é o caráter e o reino é a conduta. A conduta é a evidência do caráter. Se não há conduta, o caráter tem que ser provado. Se há o caráter, fatalmente haverá a conduta. Rosto e vestes. As duas coisas. Não é? É assim que o reino é edificado. Rosto e vestes. Rosto e veste, nessa ordem. Interessante como que um aponta para o outro. Quanto mais do caráter de Cristo é edificado em nós, mais da conduta do reino se evidencia de nós. Quanto mais a conduta do reino se evidencia de nós, mais do caráter de Cristo é edificado em nós. Um aspecto abre portas para outro. Nós nos enganamos muito nesse assunto do reino, irmãos. Nós achamos que nós podemos ter primeiro uma grande compreensão e depois começar a andar. Então, como nós falamos, nós confundimos igreja com academia. Nós confundimos igreja com escola, né? Com seminário. Igreja não é. Nem seminário, nem escola. Igreja é o lugar onde o reino de Deus tem sido edificado, tem sido formado. Se não há uma expressão na conduta daqueles que então são membros da igreja, o caráter tem que ser testado. Porque a igreja não é lugar de se obter conhecimento. Igreja é um lugar de se relacionar pessoalmente com o Pai. Lembra do Sermão do Monte? Eu nunca vos conheci. Eu nunca tive relacionamento pessoal, específico com você. Muitos ouvirão naquele dia, não é o que o Senhor fala? Quando Ele vier na sua segunda vinda, muitos ouvirão naquele dia. Senhor, Senhor, mas em teu nome fiz tanta coisa, em teu nome preguei para tanta gente, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu profetizei. Mas eles ouvirão do Senhor: eu nunca vos conheci. E por que o Senhor nunca os conheceu? Qual era a marca dessa falsidade de profissão? O Senhor então diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Está vendo? Conduta. Ele está dizendo: olha, se você tivesse realmente conhecido a mim, você não viveria na prática da iniquidade. A sua prática de iniquidade mostra que você nunca me conheceu. Então os irmãos estão vendo? Rosto e vestes. Ou as duas coisas andam juntas ou caem as duas. Elas permanecem de pé ou caem juntas. Irmão, isso é solene para o nosso coração. Nós precisamos testar. Das nossas próprias almas. Então nós vamos enchendo de conhecimento, vamos lendo de tudo, vamos aprendendo de tudo, vamos ouvindo todo mundo e achando que o reino está sendo edificado, porque eu estou entendendo, porque eu estou ouvindo, porque eu estou participando, porque eu não perco uma reunião. Mas não é assim que se prova se eu estou vivendo no reino. O reino é expresso através das vestes, né? Vestes. Então esse é um equilíbrio do reino: rosto e vestes. A próxima reunião a gente vai entrar no capítulo 18, então. E vamos ver algumas marcas interiores do reino. Marcas de caráter, ali no capítulo 18. O Senhor fala ali sobre o reino dos céus. E a gente, se o Senhor permitir, vai então examinar. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, nós te pedimos, a conservarmos bem claro na nossa visão o que é o teu reino. Ajuda-nos a, em primeiro lugar, ver o Rei com mais clareza, ver a Ti, Senhor, ver a Tua glória, mesmo que por espelho. Tua palavra diz que podemos contemplar, como por espelho, a glória do Senhor, e podemos ser transformados de glória em glória, de um grau de glória a outro grau de glória maior, na Tua própria imagem. Que o nosso coração deseje isso, Senhor, sobre todas as coisas. Pedimos ao Senhor que nos ajude, na Tua luz, nós vermos a luz a respeito de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de sondar o nosso caráter através de nossa conduta. Ajuda-nos a ver na Tua luz as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ser. Faça com que não percamos, Senhor, essa expressão prática do reino, para que não nos enganemos a nós mesmos. Pedimos ao Senhor pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.